Ouro. Entrevista.
Agora no Conexão Senado, nós vamos conversar com o jurista Ives Gandra Martins sobre as mudanças no Pacto Federativo. Relatório da Comissão do Pacto Federativo, da qual o jurista é membro, será entregue ao presidente Sarney no próximo dia 30. A entrega seria hoje, mas foi adiada para daqui a duas semanas. Entre os temas, distribuição dos royalties, fundo de participação dos estados, guerra fiscal e dívidas dos estados. Doutor Ives Gandra, muito bom dia.
Bom dia, como vai, amigo? Tudo bem? Já?
Tudo bem, tudo bem. Doutor Ives Gandra, são temas espinhosos, temas polêmicos que o próprio Congresso já debateu, principalmente a questão dos royalties, a questão da guerra fiscal, e o consenso nesses temas sempre é muito difícil, né?
Não, nem a dúvida. Inclusive, mesmo na comissão, durante 6 meses nós trabalhamos com reuniões presenciais, poucas, e permanentes, diárias, reuniões virtuais, trocando os e-mails, apresentando sugestões, tendo como relator o Everardo Maciel, aliás, um relator impressionante, incansável, e a presidência de Nelson Jobim. Mas o certo é que, depois desses 6 meses de trabalho, nós estamos com a sensação de dever cumprido. Estamos levando 12 propostas ao presidente do Senado, acadêmico José Sarney, e temos a sensação de que, enfim, nós estamos tentando conciliar os interesses das diversas partes, dos estados produtores, com os estados importadores líquidos, dos estados que sofrem a guerra fiscal, e criando um sistema que agrada, a meu ver, a todos, que é o do semidestino, através de emenda constitucional, uma alíquota de 4% interestadual única para todos os estados, com que os estados menos desenvolvidos receberão mais a partir de poderem cobrar 14% se a alíquota for de 18% no seu próprio estado, e os estados produtores não perderão com o regime de destino, que eles cobrarão de qualquer forma 104% do ICMS correspondente às remessas, e a eliminação de alíquotas diferenciadas como 7% e 12% terminará também desestimulando muito a guerra fiscal. Para a própria guerra fiscal, nós estamos propondo um período de redução gradativa desses incentivos que foram considerados inconstitucionais, porque dessa maneira todas as empresas que se instalarem, embora inconstitucionalmente pela declaração do Supremo, e realmente todas elas foram colocadas nesses estados de forma irregular, sem autorização do CONFAS, o Supremo declarou que era inconstitucional, mas ainda estão gerando empregos, então terá que haver um período de transição, com redução ano após ano, dos incentivos, e ao mesmo tempo nós não podemos fazer isso, seria o Supremo, se o Supremo der efeitos prospectivos decisões que deu sobre a guerra fiscal, nós equacionamos o passado e gradativamente eliminaremos o futuro. Os próprios incentivos fiscais futuros, nós colocamos precisando da unanimidade. O CONFAS, são feitas quando o CONFAS decidir por 2/3, numa situação em que teria que haver 4 propostas simultâneas, 4 condições, requisitos simultâneos para que se pudesse decidir por 2/3. Dos estados. Tá? Uhum. E o estado que viesse a dar incentivos fiscais a partir de 2/3 tivesse uma renda per capita abaixo da renda per capita nacional, que tivesse uma alíquota mínima interestadual de 4%, até que nós conseguíssemos os 4% por emenda constitucional, o que representaria, esses 4% seria obrigatório de qualquer forma. O incentivo não poderia ser por mais de 8 anos, e só poderia dar para indústrias realmente instaladas. Evitar-se as importações predatórias e o comércio predatório, e quando as empresas produzissem e vendessem para outro estado, então poderiam ter um incentivo que, nesse caso, seria aprovado pelo CONFAS, não por unanimidade, mas por 2/3. Em todas as outras partes, nós exigimos a unanimidade. Nós achamos que chegamos a uma discussão com os juristas de primeiro nível, economistas como Fernando Henrique, Paulo de Basso Carvalho, Bernardo Api, o Everardo Maciel, inclusive, um grande especialista em matéria tributária, que foi o relator, e acho que vamos levar alguma coisa bastante consistente para o Senado.
Doutor Ives Gandra, a questão da distribuição dos royalties do petróleo. Há um projeto na Câmara que universaliza essa distribuição, entregando esses royalties a todo o país. Como é que isso foi tratado na comissão?
Decidimos fazer o seguinte. Em primeiro lugar, há um tratamento constitucional no artigo 20, parágrafo 1º, que garante aos estados confrontantes, aos estados produtores, entende, aqueles royalties. Então, nós fizemos questão de respeitar o artigo 20, parágrafo 1º. Por outro lado, nós entendemos que a universalização dos royalties é importante. Então, o que nós garantimos é o direito adquirido de estados confrontantes e municípios, e alargamos em toda a exploração nova a possibilidade de essa universalização, sendo que, evidentemente, teria que haver uma partilha um pouco maior por parte da União, já que a União hoje ela tem 60% do bolo tributário. De tudo que se arrecada de tributo no Brasil, 26 estados, Distrito Federal, 5.568 municípios, só tem 40%. 60% vão para a União. Então, e a União deixou de fazer políticas regionais desde 88, e essa é a grande razão da guerra fiscal do ICMS. Então, de alguma forma, a União tem que partilhar. E me parece que há uma certa disposição por parte do governo federal, na medida que as próprias propostas que estão sendo feitas, essas, não no âmbito do Senado, mas no âmbito do governo federal, eles estão analisando de que as compensações para aquelas unidades federativas que vão perder receita com uma proposta de uma reforma tributária mais ampla, parte do governo federal, seria o próprio governo federal que compensaria. Então nós partimos dessa filosofia que o próprio governo está sinalizando para fazer com que a União seja um protagonista maior dentro dessa partilha tributária.
O senhor tocou no assunto reforma tributária. A Comissão de Reforma do Pacto Federativo tocou em temas econômicos, temas fiscais. Ela, de alguma forma, talvez não substitua, mas avança em direção a uma reforma tributária que cada vez vai sendo mais necessária?
Não, nós estamos fazendo, são 12 propostas, algumas também nessa área. Por exemplo, de simplificações em nível de legislação ordinária. O cadastro único. O cadastro único é algo extremamente importante. Cada contribuinte tem N cadastros com todas as entidades federativas, com entidades paraestatais, e isso dificulta muito, encarece, é uma burocracia enorme. No Conselho Superior de Direito Comércio, que eu presido em São Paulo, também temos uma pleia de grandes juristas, inclusive Paulo de Basso Carvalho, que é da comissão, Everardo Maciel, que é da comissão, Bernardo Cabral, que foi relator da Constituinte, e foi senador da República. Uhum. Nós fizemos uma proposta de 20 medidas simplificadoras em nível de legislação ordinária, de toda a legislação, o que já reduziria consideravelmente a burocracia. O que que ocorre? Algumas delas nós conseguimos colocar na reunião da Comissão do Senado. E a principal delas, indiscutivelmente, é o cadastro único. Nós sinalizamos que o grande problema hoje da reforma tributária reside fundamentalmente na guerra fiscal do ICMS, na guerra fiscal do ISS, que nós também cuidamos e que, evidentemente, tem gerado problemas seríssimos nessa luta do regime da vai se cobrar na sede da empresa, vai se cobrar no lugar da prestação de serviço. Nós procuramos também avançar nesse sentido. E nós entendemos que solucionar o problema do ICMS, se usarmos o problema da simplificação da legislação tributária, o custo operacional do tributo já cairá substancialmente. Porque a própria redução da carga, ela vai depender da redução da carga burocrática. Quando hoje dizem no Brasil que a carga tributária é elevada, burocrática do governo é elevada. Vê-se que o que resta para investimento no governo é muito pouco.
Uhum.
E as exigências que fazem sobre um contribuinte é algo monumental. É o país, medalha de ouro, longe em nível de burocracia, de exigências burocráticas só para cumprir obrigações tributárias. Nós entendemos que já, digamos, esvaziando, tirando essa adiposidade do excesso de burocracia tributária, nós já vamos reduzindo um custo operacional das empresas que vai auxiliar para, com o tempo, com medidas que o governo federal pretende adotar no campo da administração, de reduzir, digamos, o custo burocrático da federação, fazer com que a federação brasileira caiba dentro do PIB. Isso auxiliará também, numa segunda etapa, a queda do próprio nível da carga tributária. Mas nós sinalizamos na reforma, simplificação do sistema, mas, digamos, essa segunda parte, mais de sinalização, vai ficar para o segundo, que nós chamamos da segunda etapa do repensar o Pacto Federativo. Nós cuidamos fundamentalmente da primeira etapa, que são os nós górdios, que estão atravancando o desenvolvimento e o crescimento do país.
Estamos conversando aqui no Conexão Senado com o jurista Ives Gandra Martins, que é membro da comissão que analisa propostas, que traz propostas sobre o novo Pacto Federativo. Doutor Ives Gandra, quando se fala em Pacto Federativo, remete-se à questão da federação. É possível avançar mais em revisão de aspectos da nossa federação? Por exemplo, há uma proposta de emenda constitucional na CCJ aqui do Senado, apresentada pelos presidentes de assembleias legislativas, mudando dois artigos da Constituição, o 22, que trata das competências exclusivas da União, e o 24, que trata das competências concorrentes entre União e Estados. Por exemplo, passando algumas dessas competências exclusivas, como direito, como questões de transporte, trânsito, direito agrário, propaganda comercial, passando isso para as competências concorrentes. Quando se fala em pacto federativo, em federação, é possível avançar mais ou se ter uma federação mais equânime, que tenha tanto obrigações quanto os ônus e os bônus da federação para estados e municípios também?
Veja o seguinte, digamos, todo o outro campo do repensar o Pacto Federativo, evidentemente, já vendo a prorrogação do trabalho da comissão, que nós vamos encerrar com essa entrega o prazo, se o Senado concordar, nós estamos efetivamente interessados em apresentar também propostas, porque quem vai decidir são os senadores, e são especialistas que a vida inteira discutiram, e eu, no meu caso, fui professor titular de Direito Constitucional da Universidade de Mackenzie e comentei a Constituição Brasileira com o finado e saudoso Celso Bastos em 15 volumes. Na Saraiva tenho, assim, uma noção muito clara dos 250 artigos, 97 exposições transitórias, comentei-os todos, inclusive por televisão, e entendo que nós teríamos que avançar isso. O grande problema do Brasil é que a nossa história é uma história que vem de 800 anos de centralismo.
Uhum.
Esses 800 anos também começam com Afonso Henrique. Portugal foi o único país efetivamente com monarca forte, senhores feudais fracos, para poder enfrentar mouros e espanhóis ao mesmo tempo. E esse centralismo português, quando chegou no Brasil, tem um aspecto extremamente positivo. Graças à centralização, nós tivemos no mesmo espaço da América um espaço português e o espaço espanhol. O espaço português se manteve unido, hoje nós temos uma nação continental, graças a essa linha histórica de Portugal, e que fez com que todos os nossos governos, capitanias hereditárias, o Império e mesmo a República, nós tivéssemos uma federação instituída pela República, mas uma federação que, de rigor, ela sempre teve, digamos, essa origem atávica, representada pelo centralismo português. Temos uma nação continental no mesmo espaço americano. A Espanha não conseguiu dar uma nação continental e nós temos N países espanhóis em função dessa divisão, desse não centralismo de Portugal. Então é evidente que avançamos, temos consciência que a federação, do ponto de vista político, ela tem um custo maior para o povo. verdade, do que um governo centralizado, que cria-se novas esferas de governo com autonomia, mas ela tem, evidentemente, a possibilidade de prestar melhores serviços à sociedade pela própria descentralização. Então, nós, evidentemente, se tivermos a prorrogação, vamos pensar nas competências comuns e concorrentes, a competência de atribuições, a competência legislativa do 22, atribuições do 21, competência comum do 23, essa já dá um elastério das três entidades federativas poder funcionar, e as competências concorrentes do 24 e a de 29, a competência suplementar dos municípios, a competência no melhor 30, nós temos evidentemente a possibilidade de redistribuição dessas competências, as privativas ou exclusivas da União, mas poderão ser partilhadas. Mas aí a regra tem que ser com muito cuidado, porque as competências legislativas é fácil legislar, mas na competência de atribuições, obtenção de recursos, custos operacionais, terão que ser analisadas para não repetir num custo de tributação de maior para toda a sociedade, para sustentar uma descentralização em que na concorrência pode haver uma concorrência com todos os cobrantes, todos fazendo serviços e não passando para competências que eram exclusivas da União, exclusivas para Estados. Então, dentro dessa linha, se nós tivermos a prorrogação do estudo, evidentemente vai se pensar, mas terá que se pensar com muita ponderação, que tudo que for feito de afogadilho poderá representar um custo maior da federação e tornar a federação menos cabível dentro do PIB.
Bom, doutor Ives Gandra Martins, o senhor falou na prorrogação dos trabalhos. Isso vai ser pedido, já está sendo estudado? Quanto tempo mais seria necessário?
Eu tenho a impressão que pelo menos um tempo semelhante vai entrar no próximo governo, aquele que tivemos para pensar nesses nós gordes da crise atual. Não é? O que vale dizer, nós vamos ter efetivamente pelo menos uns 6 meses, se for houver a prorrogação, para discutir a segunda fase do nosso repensar o Pacto Federativo.
Isso seria na sequência ou seria esperando o início da próxima legislatura?
Se houver a prorrogação imediata, nós vamos trabalhar como estamos trabalhando até agora, até porque a equipe agora ficou relativamente afinada, porque as nossas reuniões virtuais são diárias. Qualquer sugestão vai imediatamente para o relator, que todos nós recebemos, todos nós opinamos, chegamos a uma redação. Então, apesar de cada um morar num estado, alguns em Brasília, as reuniões virtuais são extremamente produtivas.
Tá certo. Doutor Ives Gandra, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Bom dia.
Igualmente, um grande abraço, mestre Jefferson. Até.
Obrigado, doutor Ives Gandra Martins, que é jurista e professor e um dos integrantes da comissão especial que analisa mudanças no Pacto Federativo, discutindo principalmente questões econômicas e fiscais nesse momento. Questões como distribuição dos royalties do petróleo, fundo de participação dos estados, guerra fiscal e a dívida dos estados também. A comissão que pode ter aí então seus trabalhos prorrogados por mais 6 meses para discutir outros pontos, trazer outras propostas em outros pontos que tratem do Pacto Federativo, que é a relação entre estados, municípios e União.